vem chegando. Quando eu ouço a perna no meu colorado, é uma pintura olhar pra esse campo.
Alô, você, estamos chegando, sim senhor, 7h35, temperatura na casa dos 17 graus, e segundo as previsões, temos previsibilidade de chuva neste final de semana, hoje e amanhã, com alerta de vento, chuvas fortes, podendo atingir algumas regiões do nosso estado. Mas enfim, eu sou Fábio Camargo Pazini e vamos até as 8h e alguma coisa da matina, porque a pauta de hoje é com o setor de agricultura. Hoje, dia 7 do mês 7, pauta de número 18. Aonde quer que você esteja, plugado pelas ondas da Rádio Camponesa, na sua lida diária, muito bom dia. E você que está também conectado no perfil oficial do Facebook do Poder Público, com som e imagem, legal pela sua audiência, pela sua paciência. Semana passada, nós estivemos de recesso, em que dia 29, quinta, foi feriado em nosso município por questões do dia do padroeiro. Dia 30 houve então recesso, mas o informativo esteve aqui ao vivo, dando ênfase ao campeonato Interfirmas. Rodamos aqui, resgatamos as principais pautas também realizadas durante o mês de junho. Pauta de hoje, como eu falei, agricultura. Sim, senhor. Vamos estar dialogando com o secretário desta importante pasta, Gilberto Pizzi, que já está aqui conosco. Ele que já faz algum tempinho que está na coordenação da agricultura. E também vamos estar conversando com o secretário adjunto. Ele que assumiu esta pasta no início do ano, mais especificamente no mês de fevereiro, o Jefferson da Silva de Quadros, o mais conhecido Jeff. Meus caros, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, secretário Gilberto, tudo bem contigo?
Bom dia, Fábio, bom dia, Jeff, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Deixa um pouquinho mais perto do microfone.
Perfeito.
Legal.
Temos aqui de novo, Fábio, eu já vim às vezes na administração na passada, mas
já tivemos. Eu estava olhando aqui, a gente pede escusas, porque passou rápido, nós tivemos já na metade do ano passando, e olhando não tivemos nenhuma pauta com a agricultura. Não foi falha, digamos, específica nossa, mas justamente pela questão do dia a dia mesmo, né? Teve alguns feriados, e aí automaticamente fomos postergando. Mas hoje estamos, e podemos adentrar, além das 8h, para que nós possamos levar, então, à comunidade as informações. Fica à vontade.
Pois é, temos aí com o Jeff agora, que é o nosso de junto ali, ó, faz pouco que está ali, mas ele que está cuidando mais a parte das sementes, troca-troca, essa parte aí. E daí um bom dia a todos e passar a palavra para ele também, dar o bom dia dele e se apresentar.
Opa, aí, exato. Jefferson, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes, meu companheiro da Secretaria Gilberto. Temos aí desde fevereiro, peleando aí na secretaria, tentando dar conta de tudo, né? Não é tão fácil, mas é um desafio bom. Desafio bom poder trabalhar para a comunidade, né? Uhum. Pelo bem dos munícipes.
É a tua primeira experiência na parte pública?
Parte pública primeiro, primeira experiência.
Como é que foi esse convite? Enfim, como é que está sendo aí esses 6 meses já auxiliando aí esse importante setor?
Sim, sim. Como eu já trabalho trabalho com agricultura, faço faculdade da parte agronômica, então recebi o convite do Nego para estar dando uma mão para o Gilberto, né, na secretaria. E para mim está sendo uma experiência muito boa, né? Até por parte de currículo e profissionalmente, né?
Experiência,
né? Então,
e poder contribuir no dia a dia, né?
Com certeza, no dia a dia.
Trazendo informações da faculdade na aplicação.
Com certeza. A gente não está com a parte técnica toda pronta ainda, mas o que a gente sabe, a gente já está passando aí para todo mundo. Conhecimento é para ser compartilhado, né?
Legal, você na companhia do nosso informativo, aonde quer que você esteja, muito bom dia.
Nada, a gente já está.
Estamos ao vivo aqui, conversando e dialogando nesta pauta de hoje, dia 7, setor de agricultura. Vamos começar desenvolvendo, meu caro Gilberto e Jeff, as questões relacionadas às terraplanagens e ao incentivo à produção de suíno. Foi, já está em funcionamento mais uma pocilga aqui em nossa cidade. Discorra um pouquinho sobre essa importância desse trabalho e desse atividade que está sendo aí uma opção muito bacana e não é novidade. Os municípios vizinhos já estão há muitos anos nessa atividade e com muito retorno para quem está desenvolvendo uma ação lá no campo e para o poder público, porque também gera impostos e, consequentemente, gerando impostos, mais recurso e pode ser transformado automaticamente em serviço público.
Fabiano, esse tema aí, no começo não foi fácil, né? O pessoal tinha aquela experiência de antigamente, como se diz, né? Que o suíno não dava lucro, né? Mas como foi começado e devido hoje as empresas também estão incentivando bastante, né? Nós já temos com 4 em funcionamento, né? A gente quer agradecer essas pessoas que tiveram, como se diz, a coragem de começar e hoje estão contentes, né? Que nem já temos ali, que nem os Van Hill ali já tem, estão fazendo a segunda pocilga, já fizeram, né? Já está em funcionamento, né?
Já está em funcionamento.
Então, gente nova que, né, que estão investindo, né, e tem a coragem de investir, a gente quer agradecer muito a eles e tudo que a gente pode ajudar, a gente sempre está ajudando, né? E ó, a Mônica Debres ali, o Marcelo Pagliarini também, que já estão em funcionamento e segundo que a gente fala com eles, estão bem contentes, né? E daí agora temos com o início essa semana, né, que foi dado início ali no terraplanagem do Beca ali, mais conhecido. E ó, ali ele vai fazer 2 pocilgas, né? Ali ele já vai investir já de começo com 2, né?
Então vamos totalizar logo 6 em atividade.
É, já vai 6. Ficar hoje. Já temos com 4 funcionando e já essas 2 provavelmente até o final do ano por aí já tá funcionando, né? Então a gente quer agradecer a eles que tiveram a coragem de investir nessa área, né? E é uma renda hoje, é uma possibilidade, né, para quem está investindo, dá para se dizer que é uma fonte segura, né, porque hoje as empresas também estão investindo bastante nessa área. E para o município também é uma boa renda, né?
Bom, essa parceria da terraplanagem tem muito também a questão envolvendo o setor de obras, Jeff.
Isso aí, a parte da terraplanagem é feita numa parceria com a Secretaria de Obras, né? Até mesmo como ontem, estava quase todo o maquinário, estava lá para agilizar, né? Como é uma terraplanagem grande, são 2 chiqueiros, né? Então tem que ter uma agilidade maior, né? Por causa da questão de clima, nós temos no inverno, né? Quando vê chove, tu fica muitos dias sem entrar. E o dono da pocilga que está instalando, ele quer agilidade, né? Ele quer começar a construir logo, porque quanto antes pronto, ele está faturando antes, né? Então, é isso aí, temos que bolhar a pata.
Bom, já falando sobre esse setor, o homem do campo, também discorre um pouquinho sobre algumas ações realizadas. Sabemos que a dificuldade é imensa, né? Depois nós vamos falar sobre a questão de máquinas, mas os trabalhos de encascalhamento na entrada das propriedades rurais, né? Sabemos que o mês de junho, julho, agosto são meses de bastante chuva, e sendo de bastante chuva, e lidar lá no barro com certeza dificulta muito. Quais foram as ações? Dá para destacar essas últimas atividades envolvendo então cascalhamento nas propriedades?
Bom, cascalhamento é muito importante nessa época, porque tu pega aí produção de leite com vacas aí de 700, 800 quilos. Agora tu imagina ela pisando no barro, se atolando, como é que ela, o deslocamento dela é muito difícil. Então, o cascalhamento tem que ser feito. Quase sempre, uma vez por ano, tem que encascalhar, principalmente em roda de sala de ordenha, Então é um serviço que ele é repetitivo, vai ter que ser feito todo ano. Até foi feito há pouco tempo lá do Cassiano, lá embaixo, do Pedro, na linha Binela. Foi feito até num sábado, foi feito um puxirão com a gurizada lá e eles fizemos tudo no sábado. Esses dias fizemos do Gabriel, do Hélio ali, também deixamos pronto. O clima quase que deu uma atrapalhada, foi terminado em cima do laço. E tem que fazer, só que o problema é que é barro, entendeu? É ruim de tu acessar com caminhão, até mesmo o espalhamento da pedra, né? Porque tu vai lá, tu rapa todo aquele lodo, então fica uma coisa meio complicada tu trabalhar, né? E até questão que demora, né? Hoje, no verão, 2-3 dias, tá seco para tu poder entrar. E no inverno, tu demora 10 dias, né? Então, na medida do possível, a gente tá tentando acompanhar, né? Quem pede nessa parte de cascalhamento, a gente tá tentando acompanhar. Porque a gente sabe que é importante. Eu sou produtor de leite também. Então, a gente sabe que não é fácil tu levantar de manhã cedo e tá se atolando ali no barro. Os caras ficam bravos mesmo.
Não tem como. E essa ponte com a Obras no Quetange também é um encascalhamento das demais estradas no acesso do Gilberto à propriedade.
Essa aí nós temos que ter uma parceria com as Obras ali, a gente agradece eles ali, os das Obras ali, o secretário também, que sempre que a gente conversa com eles, até inclusive ontem, voltando atrás, nós ontem nós conversamos com eles ali para botar o maquinário lá todos juntos, concordaram, né? E o negócio do encascalhamento, nós dependemos deles também, né? Porque a Secretaria da Agricultura só temos uma máquina na causa e daí temos a escavadeira hidráulica, né? Mais conhecida como a draga, né? Que está afrouxando pedra, está trabalhando só em cascalheira, afrouxando pedra. E daí nós temos uma parceria com eles, mas sempre que a gente conversa com eles ali, eles sempre são de acordo com nós também. A gente vê também a necessidade deles, né? Que até hoje eles estão só com caminhão, né? E devido à demanda do serviço, né? A gente que está ali, a gente está vendo, né? Hoje nós temos, o nosso município temos bastante demanda de serviço, né? Então o maquinário também acabam se desgastando, né? Acabam estragando, né? Então, mas estão estragando porque estão trabalhando, né? No caso, está dando problema quando estão trabalhando, né? Então tem o calçamento lá que também estão tocando, é uma empresa, mas sempre estão precisando de uma máquina, outra, ou levar uma terra, uma coisa. Então a gente sempre que precisa deles, eles sempre se prontificaram também, né?
Legal, hein? São 7h50. Aonde quer que você esteja, ligando o rádio nesse momento, você está no informativo Bom Dia Município, sob responsabilidade do Poder Público de São Pedro das Missões. Meus caros, estamos na pauta setor de agricultura. Gilberto Pires, ele que coordena a pasta, e o secretário adjunto, Jefferson da Silva de Quadros, o Jeff, que está desde o mês de fevereiro, dando esse suporte e auxiliando as demandas deste importante setor. Bom, vamos falar sobre silagem. Importante, discutível, né? O quanto que a silagem auxilia na produção de leite, né? No melhoramento aí, do peso do animal. E sabemos que a demanda é grande e quando o milho fica pronto, todo mundo quer a máquina. Como que está esse agendamento e o atendimento dessa demanda, Jeff?
É, Fábio, a silagem é uma questão bem, bem delicada, porque o produtor, o milho está pronto para ser ensilado e ele precisa da máquina, né? Porque senão ele perde a época, né? Perde a hora certa. Mas a gente tem uma lista grande de pedidos, né? Então é bem complicado, a gente tenta se organizar, às vezes o tempo não ajuda, que nesses dias a gente passou 15 dias chovendo. 3, 4, 5 dias, às vezes, para tu conseguir entrar na lavoura de novo. Aí chove de novo. Então, a gente tenta fazer para todo mundo, até esses últimos dias ali que deu sol ali, foi feito um puxirão ali com a gurizada, estavam trabalhando de meio-dia direto, tocando direto para dar conta de todo mundo. Conseguimos antes da chuva da semana passada ali, antes do feriado, conseguimos cortar o milho de todo mundo que tinha pronto, nós conseguimos deixar cortado. Então, às vezes, não é muito que a gente não quer, né?
Exato.
Não é que a gente não quer e também deu um probleminha no trator ali, um problema mecânico, a gente não escolhe a hora do trator estragar. Às vezes,
nós estamos com quantas ensiladeiras?
É uma ensiladeira, isso, é uma ensiladeira.
É de uma
aí
de
tem
duas.
De é, uma que de área total e daí tem uma que até acho que é da associação, aquela, né? Associação. Mas também é usada, que é de uma linha. Mas hoje muitos, poucos plantam de 70, 90 que tu consiga cortar com uma de uma linha, né? Então daí essa área total ela corta qualquer tipo, né, de lavoura que tiver, tu consegue entrar e cortar. Então, às vezes não tá tudo na gente, né? A gente depende de clima, depende do trator trabalhar certinho para a gente poder dar conta de toda a demanda, né?
Bom, também me chama a atenção, eu acho que uma das parcerias que vocês vão falar, a própria assistência técnica, depois nós vamos falar a respeito da Cátia, né, que retornou, é a orientação para que o agricultor coloque o milho numa lavoura plana, né? Porque às vezes acabam muitas situações envolvendo o milho numa terra que não produz a soja e quer que a máquina desenvolva uma ação. E não é a mesma coisa, Gilberto?
É, Fábio, isso aí tem tudo, porque nós, cedo ali, que nós achamos que ia se apertar um pouco, daí a gente falou com o prefeito, a gente quer agradecer a ele também, que disponibilizou uma hora da máquina, fazer uma parceria com os produtores aí, o Alessandro ali, o Gabriel, que compraram a máquina, né?
Forneceu, a prefeitura banca essa hora e eles fornecem o serviço.
É uma hora por produtor, só que a máquina deles também não entra
em qualquer local.
Qualquer local, né? Então a gente já tentava de colocar, agora que nem o Jeff está ali, foi feito bastante pedido de semente de milho. A gente sempre tenta de colocar para os produtores, né, plantar numa área adequada, né, que consiga, que no verão ainda é mais fácil, né, mas que nem agora no inverno
a máquina, não, fica
né, a máquina não vai, né, e daí o trator também não dá muita diferença, né, porque hoje o nosso trator que nós temos ali é 95 CV, né. Um trator para área, para essa área total é praticamente um trator pequeno, né, então ele não tem a potência para ir numa área que não é muito adequada, é molhada, pesado, né? Coisa assim, né?
Batida bastante.
Então a gente tenta de colocar para os produtores, né, que plantem numa área mais adequada, né? Porque hoje a silagem é um investimento alto, né, para os produtores fazer, né? Então eles têm que fazer para produzir, né, e para colher um produto bom, né? Então, claro que esse ano, devido à seca, né, no cedo ali, deu pouco a produção. Mas o produtor tem que investir e ter o retorno também. E nós também temos que conseguir fazer a colheita, né?
Bom, já falando do milho e também em outras sementes, temos o sistema, então, troca-troca. Desculpa um pouquinho sobre essa última edição. Já está em funcionamento mais uma. Como que está o funcionamento, o limite também para o produtor adquirir as suas sementes?
Bom, Fábio, no sistema de troca-troca, que até já foi encerrada as inscrições já faz uns dias, foi vendido bastante coisa, bastante encomenda. Foram 158 sacas de pedido entre milho e sorgo, sendo 39 de sorgo e 132 saca de milho híbrido entre safra e safrinha. Uhum. Então foi bastante coisa, né? Lembrando também que teve as encomendas de semente de aveia de inverno, aveia ucraniana, que foi feita ali em fevereiro. Foi tudo entregue, foi vendido 22 toneladas de semente. Aonde a prefeitura subsidiou, né, um desconto de 70% à vista.
70%.
Então, no preço de R$2 o quilo que o produtor iria comprar aí numa agropecuária, uma cooperativa, ele pagou 60 centavos. Né? Então, teve bastante demanda, né, até por causa da questão de preço, né, fica uma pastagem barata.
Isso.
E ainda no prazo, para um ano, que tem a opção de prazo, ainda foi dado 20% de desconto. Ainda saía R$1,60 mais barato que
do mercado.
Que comprar aí.
E de qualidade.
E de qualidade. Ótimo. Não tivemos reclamação. Um produto muito bom.
Uhum. Atendeu então a demanda?
Atendeu.
Ou que vem há uma expectativa de aumento aí dessa demanda?
Vamos tentar. Que nem diz aquele, é aumentar a demanda, aumenta a demanda e aumenta a produção, né?
Produção.
Então, eu acho que foi muito importante, esse ano foi, nós divulguemos bastante, fizemos uns grupos no WhatsApp, principalmente com um produtor de leite, né? Uhum. Então a gente passa os recados tudo ali, acaba que não fica ninguém de fora, né? Porque senão, se tu não tem muita, até aqui na própria Rádio Camponesa foi passado, né? que estava aberto o sistema de encomenda, de, tanto de aveia e de, do milho, né?
Foi... Lembrando que foram 70% de pagamento de desconto,
pagamento à
vista, ou até a pagamento em um ano,
20%. Né? Então teve desconto de... No à vista não teve, né? Teve um limite de 500 quilos por produtor, né? Uhum. Principalmente produtor de leite. Quem não era produtor de leite foi concedido 300, né? Então abrangeu bastante gente aí, essas 22 toneladas aí.
Legal, 7h57.
Sustenta a cidade.
Olha só, hein, vamos atualizar algumas informações enquanto os nossos convidados ficam aqui. Vamos falar ainda sobre manutenção de máquinas, falar sobre a assistência técnica, né, a volta aí da Kátia, dessa importante profissional. É uma das poucas aí que eu penso eu, que na região dispõe de uma profissional do serviço público para o atendimento do homem do campo. Prefeito Antônio, durante essa semana, esteve em viagem a Porto Alegre, viagem oficial, já retornou no dia de ontem, e o vice-prefeito esteve aí comandando o executivo. Durante o início aí desta semana, nesse mês de julho, e o prefeito em exercício, Rafael Fumagalli, né, manteve o atendimento no gabinete, acompanhando algumas ações das secretarias. Outra agenda também foi cumprida em Palmeira das Missões. Rafael participou de uma reunião coordenada pelo vice-prefeito de Palmeira das Missões, o Regis Lorenzoni. O encontro pautou tratativas de ações na área do esporte, como o projeto Rede de Desenvolvimento do Esporte. Este programa tem como objetivo estruturar redes regionais, buscando interligar as instituições, projetos e ações com a meta de aumentar a prática do esporte. Também participou deste encontro outros gestores, outros vice-prefeitos da região aqui de Palmeira das Missões. Também durante a semana passada, mais especificamente segunda, melhor dizendo, durante essa semana, na parte da tarde, dia 3, o prefeito Antônio e o vice-prefeito Rafael receberam a visita do vice-prefeito de Jaboticaba, o Edevaldo Ribeiro. Na oportunidade, eles realizaram uma troca de experiências entre as gestões públicas, debatendo pautas de interesse de ambos os municípios. O prefeito Nego agradeceu a visita e afirmou, abre aspas, sempre muito bom receber representantes de municípios da região aqui em nosso gabinete. A troca de experiências são muito válidas. Bom, vai ter futebol durante a noite desta sexta, retomada dos jogos da Copa Anzop, Sesc, Sicredi. E São Pedro das Missões vai estar disputando uma vaga para avançar às oitavas de finais. Portanto, o jogo acontece às 20 horas e São Pedro das Missões vai jogar em Nonoai contra os donos da casa. Na primeira fase da competição, foram 4 jogos disputados, com 2 vitórias, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. São Pedro ficou na terceira colocação do grupo D, somando 5 pontos, ocupando a 22ª colocação entre os 36 times participantes, portanto ficando entre os 24 que passaram para a próxima fase. Os 8 primeiros já estão nas oitavas e agora então os 16 vão estar disputando e passa-se 8. A participação do campeonato conta com o apoio da Prefeitura Municipal. E o jogo decisivo vai ser transmitido pela equipe do jornal Folha da Produção de Constantina, e o Poder Público fez uma parceria, e vamos estar disponibilizando o link a partir das 8 horas no perfil oficial do facebook.com/pedro.dasmissões. Inclusive ontem nós estivemos conversando com o Rafael Fumagalli, ele que é um aí das pessoas da equipe técnica.
Quem criou tudo bem.
e está bastante apreensivo para esse jogo, hein? Porque vale vaga. Nós tivemos o ano passado o avanço da equipe também nessa fase mata-mata. E vamos torcer para que os nossos atletas façam bonito e representem bem o município de São Pedro das Missões contra os donos da casa Nonoai, hoje à noite, a partir das 20 horas. O departamento de comunicação vai estar também em loco, vamos trazer algumas imagens, os bastidores, e acompanhar em loco, então, este importante jogo, esporte aí sendo pautado em nosso município e a Copa Anzop sendo realizada mais uma vez.